DW. Jornal da Noite.
Guiné-Bissau e Timor-Leste entraram em rota de colisão depois dos governantes de Timor-Leste terem dito que a Guiné não é o país certo para acolher a cimeira da Cplp em 2025. A Cplp, essa, remete-se ao silêncio.
Há organizações como a Cplp que deveriam posicionar-se para dizer que este país não reúne condições na medida em que viola aquilo que são os estatutos da própria organização.
Em Angola, o denominado Movimento Cívico prepara-se para uma manifestação contra a lei dos crimes de vandalismo recentemente aprovada. Jurista, ouvido pela DW, diz que a lei é suscetível de restringir os direitos fundamentais dos cidadãos.
O direito à manifestação é um direito fundamental. Ora, no contexto da manifestação, isso não pode ser tido como um ato de vandalismo, tal qual como a lei aqui pretende dizer.
Quase uma semana após o início da caça ao voto em Moçambique, a tranquilidade e a harmonia caracterizam as atividades partidárias, afirma investigador do Centro de Integridade Pública.
Um início tranquilo. Até aqui não há assim episódios de confrontos graves como tem acontecido nas outras eleições.
São estes os temas em destaque nesta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Bem-vindos a este programa que conta com a edição de Nuno Noronha e é apresentado por António Cascais. Eclodiu esta semana um mal-estar na Cplp, o regime da Guiné-Bissau e governantes de Timor-Leste estão em rota de colisão. Sissoko Embaló não hesitou em ofender os seus irmãos timorenses, desvalorizando a velha irmandade pelo facto de Timor-Leste ter apontado o dedo ao déficit democrático do regime guineense e defender que, por isso, o país não seria o lugar certo para acolher a cimeira do grupo em 2025. Um conflito a que a Cplp assiste em silêncio. A que se deve essa mudez ensurdecedora? Nádia Issufo.
Os laços de irmandade entre Timor-Leste e a Guiné-Bissau amarrotaram-se esta semana quando o líder da Fretilin, Mari Alkatiri, disse, entre outras coisas, que Bissau não reunia condições para acolher a cimeira da Cplp prevista para 2025 no contexto de desvios democráticos. Bissau reagiu com acidez ao afirmar, entre outras coisas, que Alkatiri e o primeiro-ministro Xanana Gusmão não estariam com as suas faculdades mentais em dia. As palavras do presidente guinense sobre essa celeuma foram:
de facto é lamentável.
De facto é lamentável, mas não podemos responder-lhes. São nossos irmãos. A Guiné-Bissau não pediu para presidir a Cplp. E a Guiné-Bissau de Omar Sissoko Embaló não é por arrogância, mas quando nos sentamos na Cplp, não se olha para Timor-Leste, olha-se para o Omar Sissoko Embaló e a Guiné-Bissau.
O histórico e ex-militante do PAIGC, Partido Libertador da Guiné-Bissau, Agnello Regala, entende que se trata de uma tentativa de deturpação das palavras dos irmãos timorenses que apenas criticaram uma situação real do país. Facto curioso é que a Cplp não veio a público condenar os desmandos de Bissau e muito menos apelar para a reposição da ordem constitucional.
O problema é a tal noção daquilo que é a ingerência nos assuntos internos do país independente. Eu acho que Angola, Moçambique e os outros países estarão respeitando um bocado nos termos diplomáticos para não serem acusados de ingerência. Agora, há organizações como a Cplp que deveriam efetivamente posicionar-se e assumir uma postura para dizer que este país não reúne condições na medida em que viola aquilo que são os princípios e que são os estatutos da própria organização.
Na Cplp é prática gerir conflitos entre quatro paredes, mas em público reinam os sorrisos e palavras de apreço. Este incidente diplomático é a maior mancha na história da Cplp. A organização há muito que é criticada por ser inexpressiva em momentos conturbados. O historiador angolano Manuel dos Santos alerta para o seguinte:
nós não podemos nos esquecer que essas organizações todas foram criadas numa perspectiva de relação institucional, nunca vinculam os seus próprios cidadãos.
O primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Guzmão, lamentou que a Guiné-Bissau não seja mais a referência que foi nos tempos de luta pela libertação colonial. O histórico guineense Regala entende que foi uma chega muito direta ao regime de Sissoko, que também atirou à cara dos timorenses a ajuda concedida durante a sua luta pela autodeterminação.
Se é para cobrar, Timor-Leste apoiou a Guiné-Bissau depois da sua independência. Conseguiu uma gestão que lhe permitiu dar um apoio para as eleições na Guiné-Bissau.
Para o analista Carlton Cadeado, não há dúvidas que falta ao presidente guinense postura de estadista.
Infelizmente, o Omaru Sissoko Embalo mostrou claramente que ele não é um político, é um militar emprestado da política.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E é caso para perguntar aos nossos ouvintes e usuários a seguinte pergunta do dia. No conflito entre os dois países irmãos, Guiné-Bissau e Timor-Leste, quem fica mal na fotografia? Sissoko Embaló, Mari Alkatiri ou ambos? Responderam Ibrahima Jaló, guineense natural de Gabu, residente em Bissau. Ele diz que quem fica mal na fotografia são os ditos políticos irresponsáveis de Timor, o Mari Alkatiri e o Xanana Guzmão, que fazem críticas encomendadas. Todo mundo sabe, excepto os menos atentos. E Fonseca da Silva, de Bissau, escreve: o Mari Alkatiri falou a verdade, o que ele falou é pura verdade, só que a verdade dói. Timor-Leste, que é um verdadeiro país amigo da Guiné-Bissau, os outros países da Cplp, todos ficaram em silêncio, como nada estivesse a passar na Guiné-Bissau. Foram as primeiras duas opiniões, mais tarde vamos ler mais, e como sabe, se quiser enviar a sua mensagem para o Facebook da DW África, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As forças de segurança da Guiné-Bissau impediram hoje os militantes da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU, PDGB, de receberem o líder do partido e ex-primeiro-ministro Nuno Nabiam no Aeroporto Internacional de Bissau. O líder político, que está de costas voltadas com o presidente guineense, Omaru Sissoko Embaló, regressava ao país proveniente de Portugal, mas não teve a recepção calorosa desejada pelo seu partido devido ao impedimento das forças de segurança que ocupavam quase todas as artérias da capital guineense esta sexta-feira, incluindo as imediações do aeroporto. Em declarações aos jornalistas na sua residência, Nuno Nabiam acusa o chefe de Estado, Omaru Sissoko Embaló, de ser responsável pelo sucedido.
O nosso presidente Sissoko Embaló anda desnorteado, mas ele já não vai intimidar mais ninguém neste país. Mesmo que nos custe a vida, estamos dispostos a lutar. Ele apropriou-se das forças de defesa e segurança, mas vamos continuar a exigir o que é de direito e aquilo que a democracia nos oferece, que é a liberdade de expressão. Não estamos contra Sissoko, mas estamos contra as políticas que ele está a praticar neste país.
Palavras do ex-ministro Nuno Nabiam, registadas pela nossa correspondente em Bissau, Yarieto Balde. Moçambique não precisa de pedir dinheiro ao estrangeiro para se desenvolver, afirmou Venâncio Mondlane, que já se encontra na Zambésia em campanha eleitoral. O candidato presidencial para as eleições gerais de 9 de outubro chegou esta tarde a Quelimane, pela primeira vez depois de se ter filiado no partido Podemos. Numa declaração à imprensa no aeroporto de Quelimane, no âmbito da campanha eleitoral, Mondlane diz que, se for eleito presidente da República, vai introduzir reformas económicas com vista a evitar os endividamentos cíclicos a que o país tem vindo a ser sujeito.
Aqui na Zambésia tem um potencial de agricultura extraordinário, mas às vezes o problema falha na planificação. Tu tens Nicuadala com solos, com clima adequados para produzir arroz, mas você tem uma fábrica de processamento de arroz na Macurra. Portanto, há um problema sério da planificação. É que nós não precisamos de mais dinheiro. Nós não precisamos endividar mais o país. Nós não precisamos, digamos, rebentar as costuras, digamos assim, da dívida pública. em Moçambique para fazer projetos concretos para desenvolver o povo. Não. O país tem suficientemente dinheiro, o seu país tem suficientemente solos, tem água, tem clima e, acima de tudo, tem um povo trabalhador cheio de energia.
Palavras do candidato presidencial Venâncio Mondlane, registadas pelo correspondente da DW em Quelimane, Marcelino Moeia. E em Angola, o governo Sombra da UNITA acusou hoje o governo angolano de incapacidade para assegurar o direito à educação aos cidadãos em quase 50 anos de independência, defendendo ampla reforma para se travar a promoção da incompetência. Segundo o maior partido na oposição, pais e encarregados de educação enfrentam aflições e muitas preocupações devido à falta de vagas e infraestruturas escolares para matricular os seus educandos no ano escolar que se inicia na próxima segunda-feira.
DW Deutsche Welle.
O Tribunal Constitucional de Angola considerou que o denominado movimento cívico não tem legitimidade para requerer a sindicância da inconstitucionalidade da lei dos crimes de vandalismo e bens e serviços públicos. A presidente do Constitucional de Angola, na resposta à providência cautelar do movimento cívico, plataforma de organizações cívicas e políticas contra a referida lei, refere que o procedimento cautelar não é expedido jurídico apropriado para arguir a inconstitucionalidade das normas da lei em causa. O professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Católica de Luanda, Bangula Kemba, em entrevista à DW, não quis comentar o acórdão do Tribunal Constitucional, mas sublinha que, o seu ponto de vista, a lei dos crimes de vandalismo recentemente aprovada é suscetível de restringir os direitos fundamentais dos cidadãos consagrados na Constituição de Angola.
Eu acho que sim, porque aquilo que a lei chama de vandalismo, na verdade, é um ato que o Código Penal já o consagra. Portanto, se nós atentarmos à própria lei, nota-se claramente que há um conjunto de condutas que estão já salvaguardadas pelos crimes de danos, crimes de furto, crimes de roubo. Portanto, e o que o legislador fez foi esvaziar parte de algum capítulo do Código Penal e depois então autonomizar este capítulo, começando então a lei dos crimes de vandalismo.
O que nos está a dizer é que a lei não é necessária porque já há legislação para punir vandalismo. Mas, mais uma vez, a minha questão: na sua perspectiva, essa nova lei do vandalismo que foi aprovada restringe os direitos fundamentais dos cidadãos?
Respondendo diretamente à sua questão, eu creio que sim, por uma razão muito simples. O direito à manifestação é um direito fundamental. E é normal que num ato de manifestação haja algum excesso. É normal, por exemplo, que num ato de manifestação o manifestante, por exemplo, pega um spray, se eu puder dar aqui um exemplo muito mais concreto, um spray, e, por exemplo, pinta uma parede. Mas este ato de pegar um spray e, por exemplo, pintar uma parede, aqui deve ser concebido como uma forma de manifestação desse sentimento que ele tem de indignação em relação a uma situação social. Ora, no contexto da manifestação, isso não pode ser tido como um ato de vandalismo, tal e qual como a lei aqui pretende dizer, que eu acho que aqui há excessos e aqui há verdadeiramente limitações de direitos e liberdades dos cidadãos no que diz respeito ao direito à manifestação.
Uma das críticas que se tem lançado contra esta nova lei é também o facto de a lei prever penas completamente desproporcionais para quem pratica atos de vandalismo. É isso?
Nós temos penas absurdas, como, por exemplo, a pena de 20 a 25 anos, é por vandalização de um bem jurídico. Ou seja, passa a equiparar a vandalização de um bem jurídico, por exemplo, a um homicídio qualificado.
Bangula Kemba, entretanto, surgiu um movimento cívico, uma plataforma que convocou uma manifestação para este sábado. O Tribunal Constitucional de Angola já disse que esse movimento não tem legitimidade para inquirir a lei de vandalismo. Qual a sua posição?
Eu não posso comentar a questão que coloca em relação ao Tribunal Constitucional, porque não conheço o acórdão, algum documento que tenha sido preferido por este tribunal em relação à lei de crime de vandalismo.
Por outro lado, o presidente do Bloco Democrático pediu uma audiência urgente ao ministro do Interior para abordar a postura da polícia. Concorda com essa iniciativa do Bloco Democrático?
Eu acho que é uma iniciativa normal e também tem respaldo constitucional. Que cidadão pode dirigir-se a autoridades administrativas para manifestar alguma insatisfação, se tornar a situação. Eu creio que o facto de ter-se dirigido ao Ministro do Interior, tanto cumpre-se aqui o que está exatamente consagrado no artigo 73 da Constituição, que prevê que qualquer cidadão pode dirigir alguma petição, pode dirigir alguma denúncia, alguma reclamação ou queixa à autoridade administrativa.
Palavras do professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Católica de Luanda, Bangula Kemba. Quase uma semana após o início da caça ao voto em Moçambique, a tranquilidade e a harmonia caracterizam as atividades partidárias. Porém, a nuvem da violência interpartidária, que mancha habitualmente esta fase, continua a ensombrar o processo. Lázaro Mabunda, jornalista e investigador do Centro de Integridade Pública, falou à DW sobre os possíveis razões que estariam a determinar esse cenário ensolarado. O investigador começou por fazer o balanço das ações eleitoralistas com vista às eleições gerais de 9 de outubro.
Um início tranquilo, até aqui, pelo menos até a primeira semana. Tem havido sempre cruzamento entre as caravanas dos partidos, sobretudo dos partidos mais problemáticos, refiro-me a Frelimo, a Renamo e a Frelimo MDM, mas não tem havido confrontos. Pelo contrário, os partidos, quando se cumprimentam, se até em algumas zonas há abraços. E até nas zonas complicadas como Gaza, onde, por exemplo, houve um cruzamento entre a Arnamo e a Frelimo, não houve nenhum problema. Então, até aqui a campanha está bastante tranquila.
Mas continua a ser um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir.
Claramente, há sempre este risco de que a qualquer momento a campanha pode resvalar-se para a violência.
A que é que se deve esta tranquilidade que se vive nesta época inicial de campanha?
Não tenho nenhuma explicação exata sobre porque é que está a haver esta tranquilidade, mas podemos, se calhar, avançarmos algumas hipóteses. Primeiro é que, se nós formos a olhar para a primeira semana de campanha eleitoral, há uma ausência da oposição. A oposição está a meio gás, só a Frelimo que está a fazer campanha em todo o país. Grande parte dos partidos da oposição, sobretudo aqueles parlamentares, que não estão em muitos distritos. E se estão, algumas estão mais reunidos ou concentrados nas suas delegações, sem fazer atividades políticas, porque estão... Segundo eles, estão ainda à espera de material propagandístico para iniciar a campanha eleitoral. Mas também outro elemento é que parece que a própria campanha da Frelimo não anda muito cheia e se calhar as pessoas não estão muito interessadas, estão a perder interesse por processos eleitorais ou por serem a primeira semana. Então, isso também pode ser uma possível explicação.
A disparidade de meios continua a deixar várias formações muito aquém do ponto de partida. O que é que falta em Moçambique para que todos os candidatos ou todos os concorrentes possam estar no mesmo patamar?
O que falta é, se calhar, o controlo da proveniência das receitas dos partidos políticos. Eu quero acreditar que, se a lei estabelecer que todos os partidos devem declarar a origem das suas receitas para as campanhas eleitorais, provavelmente vamos ter um campo nivelado. Neste momento não temos campo nivelado, por quê? Porque a oposição não tem receitas, vive basicamente das contribuições dos seus membros e também do valor que é proveniente do orçamento do Estado. Mas esse valor é um valor insignificante para um partido político. Olha, veja aqui, a Frelimo, a Renamo, o MDM vão ter 40 milhões de meticais. Estamos a falar de mais ou menos 500 e tal mil euros, 600 mil euros. O que um partido político pode fazer para um país da dimensão de Moçambique? Não faz absolutamente nada.
Ouvi uma entrevista com o investigador do CIP, Lázaro Mabunda, conduzida por Nádia Issufo.
DW, Espaço do Ouvinte.
No conflito entre os dois países irmãos, Guiné-Bissau e Timor-Leste, quem fica mal na fotografia? Emerson Correia, de Bissau. No meu ponto de vista, o Umaru Sissoko Embaló fica mal na fotografia. Amadou Tchim, de Bissau, na minha modesta opinião, é a presidência da Guiné-Bissau que fica mal vista porque utilizou linguagem imprópria. Ponto final, boa noite e bom fim de semana.